Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, uma boa noite para si. O programa Eclésia faz-lhe companhia nestes minutos da sua noite. O teólogo Juan Brosio e o jornalista Otávio Carmo juntam-se para olhar a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz. Como desafio, olhar para a gramática do cuidado como caminho para nos levar a reaprender a cuidar de uma humanidade ferida.
Ainda há pouco tempo estive a ver o documentário do Wim Wenders. Sobre o Papa Francisco, que ele está agora disponível numa destas plataformas de streaming, esteve a ver com a minha família. E o que é evidente, é que, e isso surgiu espontaneamente em conversa na sala, se o Papa vai a Bangui, por exemplo, na República Centro-Africana, a atenção mundial sobre o drama da República Africana, Centro-Africana é mil vezes superior do que, por exemplo, se for o secretário-geral da ONU, que é uma pessoa que nós estimamos muito, porque é português e é, de facto, uma pessoa que se estima, António Guterres. Mas há um problema de visibilidade também, porque as preocupações são comuns. Mas agora, o impacto mediático é diferente.
Isto está tudo dentro de um projeto que me parece que é um projeto que o Papa Francisco procura e tenta incentivar. Um homem crente lê esse projeto como sendo inspirado pelo Espírito Santo, não é? Pela presença de Deus no meio da realidade e no meio da vida das pessoas, que é tal pôr as periferias no centro, que eu até chamo mais do que pôr as periferias no centro, porque eu acho que a mudança de paradigma é muito mais do que nós às vezes lemos, porque normalmente a gente define as periferias a partir do centro, ou seja, a periferia é o que está longe, afastado do centro. E eu acho que a proposta, tenho dito isto várias vezes e parece-me mais claramente que é assim que deve ser lido, a proposta é um bocadinho ao contrário, é ler o centro a partir das periferias. Não ler as periferias a partir do centro, mas ler o centro a partir das periferias, de tal modo que este centro se organize, se pense e haja por causa dessas periferias.
E que seja serviço.
Exatamente. E as deslocações que ele faz, as propostas que ele faz, os apontamentos que ele faz vão nessa linha. Não é?
Nós, na mensagem para o Dia Mundial da Paz, e seguindo muito o que é encíclica Fratelli Tutti, há uma expressão que eu gostei muito, que é a expressão da gramática do cuidado.
Sim.
E gostei muito porquê? Porque, se calhar, quem está a ouvir em casa acha que cuidar é algo natural e espontâneo.
Sim.
E o facto de haver uma gramática, a mim, o que me chama a atenção é que, se calhar, houve muita gente que já se esqueceu e que precisa de aprender. E ter uma referência, porque por isso é que servem as gramáticas.
Sim,
muita
sim.
gente não gosta, mas
sim.
por isso é que elas servem. Para ter uma referência, que se saiba, em caso de dúvida, afinal, o que é que se faz.
Sim.
É importante que o Papa faça este desafio.
O mais possível, ou seja, que nos aponte como o exercício do cuidado, tem também modulações que devem ser realizadas, não é? Que não é simplesmente fruto do acaso, que não é fruto de moda. Vemos como agora o voluntariado, e ainda bem, e dentro do voluntariado tudo o que é o cuidado nas suas mais diversas acepções está na moda. E ainda bem que está. Agora, não pode ser só uma questão de moda, tem que vá para além, vá
e
para além da moda.
E também não pode ser só uma questão individual, tem que ser
não
uma
pode
questão
ser,
estrutural.
Tem que ser pensada de um modo global, voltamos ao mesmo. E, portanto, que haja, eu estava a tentar fugir à expressão, mas posso dizê-la, regras, ou seja, orientações.
Referências. Pronto.
Referências, ok, obrigado, Otávio. Que me possam ajudar a declinar, a falar a linguagem correta do cuidado, parece-me fundamental. E as diversas intervenções do Papa, com os seus diversos textos e as suas diversas propostas, parecem-me configurar, de facto, essa gramática
e ajuda
cuidado.
Para quem ouve e achou estranho, porque é legítimo, eu não questiono sequer isso, achou estranho, por exemplo, que um Papa, neste caso o Papa Francisco, se preocupe tanto, por exemplo, com a questão da ecologia, como ficou na Laudato Si, ajuda a perceber melhor esse pensamento se olharmos a partir desta ideia da gramática do cuidado.
Claro, porque enquadra muito mais. Começamos a perceber que há aqui não um exercício que dispara em várias direções, mas há um tal olhar global que tenta propor soluções para a humanidade toda, sobretudo neste momento que estamos a viver. Muitas destas coisas a mim parecem-me evidentes que não surgiram por causa da pandemia. Este território pandémico acelerou, foi o processo e tornou ainda mais evidente algo que, do meu ponto de vista, já estava a rolar e já vinha
até,
essa preocupação.
Até pelo inesperado, não é? Porque nós não tínhamos categorias para pensar uma coisa
exatamente,
desta dimensão
exatamente.
Em 2020
e isto,
e 2021,
de repente,
agora.
Obrigou-nos, por exemplo, a parar, a repensar algumas coisas, a reorientar, e isso é verdadeiramente fundamental. Mas deixa-me voltar à gramática do cuidado. Ela é fundamental até por uma razão, e o que eu vou dizer agora pode parecer paradoxal, é que nós, quando temos uma gramática, às vezes nos podemos dar-nos ao luxo de fintar essa gramática, eu explico-me, ou seja, de utilizar uma formulação e uma composição no nosso frasear, no nosso escrever, que foge à gramática, mas que nós utilizamos de propósito para chamar a atenção, para focar a atenção, não é? Quando às vezes utilizamos uma expressão, uma frase que não está correta, totalmente correta do ponto de vista gramatical, mas nos foca a atenção. Eu também encontro isso nas propostas que às vezes são feitas. Mas isto não quer dizer que a gramática não seja necessária, ela é fundamental e é mesmo importante. Nós aceitamos que um Papa, e acho que de um modo geral as pessoas aceitam que o Papa fale, compete a um Papa falar, dizer coisas, e dizer coisas bonitas para a humanidade. Isso aceita. Até os mesmos não-crentes aceitam isso. Aliás, se um Papa não utilizar esse discurso, até que um Papa vá mais longe do que isso e que proponha um programa de ação, e de uma ação que não é só social, mas também tem que ser lida do modo político, porque este programa não pode deixar de ser lido do modo político, isso já pia,
aqui,
já é outra maneira
aqui estamos de dizer a falar de ações concretas.
Exatamente.
Se vocês concordam comigo, como têm dito tantas vezes, então vamos a isso.
Exatamente.
Agora
este
temos
é
aqui um objetivo.
Este é um momento de ação. Aqui proponho um horizonte. Não será o único, mas é um horizonte que deve ser tido em conta.
A mensagem que o Papa Francisco escreveu para o Dia Mundial da Paz, a cultura do cuidado como percurso de paz, junta a cada noite aqui na Antena 1 o jornalista Otávio Carmo e o teólogo Juan Ambrósio. Para continuar a acompanhar aqui na Antena 1 neste recomeço, neste início de ano, nestas novas oportunidades que nos são dadas para aprender a viver. Mafalda Veiga, aqui numa versão ao vivo, canta Restolho.
Gemo restolho triste e solitário, a embalar a noite escura e fria, e a perder-se no olhar da ventania, que canta ao tom do velho campanário. Gemo o restolho preso de saudade, esquecido, enlouquecido, dominado, escondido entre as sombras do montado, sem forças e sem cor e sem vontade. Gemo o restolho a transpirar de chuva nos campos que a ceifara mutilou, dormindo em velhos sonhos que sonhou, na alma mágoa enorme, intensa, aguda. Mas é preciso morrer, nascer de novo, semear no pó e voltar a colher. Há que ser trigo, depois ser restolho. Há que penar para aprender a viver. E a vida não é existir sem mais nada. A vida não é dia sim, dia não. É feita em cada entrega alucinada para receber daquilo que aumenta o coração.
Mafalda Veiga acompanha-nos nestes minutos consigo com propósitos de cuidado e de aprender a viver. Amanhã volta a juntar-se a nós na reflexão que Otávio Carmo e Juan Ambrósio estão a desenvolver a partir das propostas do Papa Francisco. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado. Até amanhã, se Deus quiser.